Você está aqui na Rádio USP, acompanhando as principais notícias do dia. Seguimos juntos até às 9 da manhã com o Jornal da USP no ar, primeira edição. Vamos falar sobre nota técnica do Centro de Estudos da Metrópole. Aliás, é a nota técnica 3. Plano Diretor Estratégico de São Paulo, né? Nós sabemos que é um importante instrumento de planejamento urbano e, claro, impacta diretamente a vida de todos nós, todo cidadão paulistano. A legislação que criou o plano em vigência atualmente determinou uma revisão intermediária. Só que não existe um procedimento previsto, né, para o município de São Paulo quanto à participação da sociedade na revisão do plano diretor estratégico, nem indicadores ou avaliação de execução. Então, esse é um problema, né, que os pesquisadores do centro indicam. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Adrian Lavalle. Ele é vice-diretor do Centro de Estudos da Metrópole. Como vai, professor? Bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao jornal.
Bom dia, Roxane. Um prazer estar aqui com você e com a sua audiência.
Professor, eu gostaria que o senhor nos explicasse, primeiramente, o que é que dispõe o plano diretor estratégico, para a gente entender um pouco mais da importância da revisão e da participação da população. Para que que o plano diretor foi estabelecido?
Pois não. Bom, talvez um pequeno recuo poderia ajudar a audiência. A Constituição Federal do Brasil estabelece no capítulo 2 da política urbana, especificamente nos artigos 182 e 183, que a cidade deve desempenhar uma função social, né? Então, cidades são mais do que um simples aglomerado de pessoas e lotes. Cidades devem cumprir funções sociais específicas que têm a ver com a qualidade de vida da população, o acesso às amenidades e serviços públicos que uma cidade deve oferecer aos cidadãos, especificamente aos cidadãos citadinos, e estabelece a função social da propriedade urbana, que isto é, a propriedade urbana ela deve servir a propósitos sociais, ela deve servir à construção de uma política social mais ampla que consiga fazer com que a cidade cumpra suas funções sociais. A forma como a Constituição Federal define o que é o cumprimento da função social da propriedade urbana ou o cumprimento das funções sociais da cidade está definida de forma abstrata e arremetida ao Estatuto da Cidade. E o que a Constituição diz para nós é que quando os planos diretores estratégicos, quando as propriedades da cidade e aquilo que ocorre na cidade se adequar às diretrizes estabelecidas no plano diretor estratégico, é que as cidades cumprem sua função social. Então, na verdade, a Constituição delega tudo a uma regulação específica que estabelece aquilo que são propriamente, segundo cada município, as funções sociais da propriedade urbana e as funções sociais da cidade. Essa regulação é o Estatuto da Cidade, e é no Estatuto da Cidade que está o plano diretor estratégico.
Agora, na nota técnica, é feita uma comparação sobre a participação social. É feita uma comparação entre dois planos diretores, né, de gestões diferentes, gestões Kassab e Haddad. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre por que fazer essa comparação, né, e o que é que e o que essa comparação apontou.
Obrigado pela pergunta. Aproveito para rapidamente só informar o leitor que o plano que faz é basicamente define todas as diretrizes da cidade em relação a quaisquer aspectos da vida urbana, ambientais, de propriedade do uso do solo, de acesso a equipamentos urbanos, de risco, de mobilidade urbana, de participação na gestão urbana. Enfim, a sociedade, as cidades são conglomerados extraordinariamente complexos, e São Paulo de enorme complexidade das suas magnitudes, e tudo aquilo que diz respeito àquilo que ocorre, serviços propriamente urbanos, mobilidade, uso do solo, propriedade, tudo isso está regulado no estatuto. O estatuto, ele deve ser está regulado no plano diretor estratégico. Ele passou por duas revisões já, apenas uma concluída. A primeira revisão foi na gestão Kassab, que revisou o plano que foi aprovado na gestão da Marta Suplicy em, salvo engano, 2002. E a gestão Kassab fez essa revisão, mas ela não passou por um processo participativo amplo, foi uma revisão muito circunscrita, muito acanhada do ponto de vista do envolvimento da participação da população e, em consequência, houve uma intensa mobilização da sociedade civil e essa intensa mobilização acabou por envolver também o Poder Judiciário, um suporte na Câmara de Vereadores e embora a revisão tenha sido realizada com uma participação limitada a partir de audiências, essa revisão nunca foi aprovada. A segunda revisão que produziu o plano vigente é a revisão que foi feita na gestão Haddad, com uma participação consideravelmente mais ampla do ponto de vista do número de instrumentos participativos utilizados e com um procedimento diverso. O procedimento é diverso, é importante sinalizá-lo pelo menos em três aspectos. Primeiro, diferentemente a gestão Kassab, a gestão Haddad não partiu de um documento base a ser aprovado. A gestão Haddad partiu da definição do processo e o documento base foi produzido pelo próprio processo, diferentemente da gestão Kassab, que partiu de um processo definido internamente. O processo de participação foi muito mais amplo e foi consensuado com diversos atores profissionais, associações, enfim, entidades da sociedade civil, e tudo isso levou a um processo muito mais amplo de mobilização que no final foi aprovado e produziu o plano diretor estratégico que atualmente está em vigor e que, por disposição do próprio plano diretor, está sendo revisto hoje. Esse plano diretor, ele dura, as diretrizes duram até 2029, mas o plano estabelece que é preciso uma revisão de meio do caminho, e este é o ano da revisão, 2021.
Agora, vocês se debruçam especificamente na questão da participação social. Então, vamos entender qual é o papel, qual é a importância da participação social nas discussões. Então, a gente tem um comportamento numa destas revisões, aconteceu de forma diferente nessa segunda revisão, e vocês estabelecem aí questões relevantes sobre a forma de participação. Acho que o segredo é um pouco isso, como é que isso funcionou, né? E, obviamente, pode ser melhorado.
Correto. Primeiro, a participação ela tem uma função básica, que é fazer com que o plano diretor estratégico seja capaz de colher da forma mais ampla possível a diversidade de interesses que coexistem na sociedade e que, obviamente, possuem ou alimentam compreensões distintas da sociedade de para que deve servir a propriedade, de como deve ser o acesso aos serviços, amenidades, etc. Quando não existe participação ampla, e aí a participação ampla inclui desde cidadãos participando a título individual, quanto entidades da sociedade civil com especialização temática na política urbana, e a comunidade política urbana tem uma quantidade enorme de entidades com enorme expertise, eles configuram aquilo que se chama de movimento da reforma urbana, que foi responsável por produzir o Estatuto da Cidade. Quando esse conjunto de interesses não estão presentes na definição do plano diretor, o que tende a ocorrer é que os interesses mais fortes são aqueles que prevalecem, de exceção do setor imobiliário. E o problema é que você perde, obviamente, a possibilidade de planejar uma cidade levando em consideração as necessidades da população, e você privilegia o uso mercadológico, o uso privado da propriedade para fins especulativos, para fins de acumulação. E embora o mercado imobiliário tenha um papel fundamental, não é o único aspecto relevante da cidade que deve ser cuidado e que deve ser harmonizado. Então, como incluir essa diversidade de interesses, que é o segundo ponto que você coloca? Uma questão fundamental é que nós descobrimos, comparando o processo participativo na gestão Kassab e na gestão Haddad, é que, primeiro, não é bom focar a participação num momento muito delimitado no tempo. É 2 dias, uma audiência. Então, o recurso fundamental de participação na gestão Kassab foi a audiência, um conjunto de audiências muito limitadas, muito precisas. Isso inibe a participação. A população, obviamente, ela não tem tempo disponível para participar só num dia, ou num dia específico marcado, ela precisa ter uma diversidade de opções para ela poder encaixar as suas demandas do dia a dia junto com alguma possibilidade de participação. Essa participação, então, ela deve ser estendida no tempo, de modo que a população consiga participar. Ao mesmo tempo, ela deve ser diversificada no formato. As audiências privilegiam certo tipo de participação, mas existem cidadãos avulsos, digamos, não organizados, que têm enorme dificuldade de se posicionar numa audiência, porque você tem uma diferença importante em termos de know-how, de saber e de atores se posicionando numa audiência. Então, para um cidadão comum se posicionar diretamente numa audiência é difícil, então você tem que variar os formatos, e no caso da gestão Haddad, um formato utilizado para viabilizar a participação da população, não da sociedade civil, mas da população, foram os mini-públicos, que são grupos sorteados de cidadãos comuns, aos quais se expõem as questões e eles debatem intensamente as questões entre iguais, entre cidadãos comuns, com o conhecimento disponível que lhes é dado. Então, o segredo é conciliar essa diversidade de instrumentos e, finalmente, conciliá-los de uma forma que eles operem de forma distribuída no território. A centralização dos instrumentos participativos reduz a participação, porque se você concentra as audiências no centro, a população que mora na periferia não consegue chegar. Então é preciso multiplicar instrumentos, ampliá-los no tempo, mas não muito, tem que ser um intervalo razoável. Se você amplia muito, produz um processo de decréscimo da participação no final, que aconteceu na participação Haddad, e pulverizar ou distribuir essas possibilidades de participação ao longo do território na cidade. Uhum. Isso explica parte das diferenças encontradas.
Perfeito. Agora, professor Adrian, ainda duas dúvidas, né? Nesse falta publicidade para que as pessoas conheçam esse caminho, esse canal, né, de participação. Quer dizer, muita gente não sabe nem que isso é possível, né? São os mesmos grupos de sempre. Seria necessário uma publicidade maior destes mecanismos? Esse é um ponto. E o segundo, houve prejuízo com a pandemia ou dá para fazer online? Foram feitos alguns encontros online? Teve que ser adiado? Enfim, a pandemia também atrapalhou esse processo?
Sem dúvida. Então, começo pela segunda questão. Uma preocupação de diversos segmentos da sociedade civil que participam intensamente do debate sobre a política urbana é que esta revisão era uma revisão feita, digamos, a frio, sem um processo de mobilização, e isso relaciona-se com a sua primeira pergunta, sem um processo de divulgação ampla. Não é que as notícias não estejam no site da prefeitura, mas não é que os cidadãos utilizem seu tempo para visitar o site da prefeitura para ver se encontram alguma coisa interessante. Então, é preciso fazer um processo de mobilização ampla. Esse processo de mobilização ampla, ele toma tempo, você precisa fazer isso ao longo do tempo, é preciso fazer isso mobilizando atores que têm capilaridade territorial para que eles mobilizem os cidadãos. Então é preciso dialogar com esses atores primeiro, fazer um cronograma, organizar o processo, e tudo isso não foi feito. A ideia da revisão é fazer um modelo de revisão online. Esse modelo de revisão online, ele não é um modelo que pareça propício exatamente porque reduz muito o formato da participação, por um lado. Por outro lado, não teve suficiente publicitação e, definitivamente, a pandemia é um problema. Aqueles que sugerem, e até a Defensoria Pública já sugeriu, junto com outras entidades da sociedade civil, o adiamento da revisão, sugerem isso basicamente por três motivos. Primeiro, porque a pandemia não permite um processo de mobilização social amplo, então é impossível pensar que a população se mobilizará para participar, não apenas por problemas impostos pela quarentena e o distanciamento, mas porque as pessoas têm outras preocupações fundamentais, que são primárias, que são principais, e tem a ver com a saúde, tem a ver com o sustento, etc. A segunda é que o processo ele tem sido até agora muito pouco participativo, e o conselho gestor que foi instituído para acompanhar a revisão basicamente só tem representação do setor imobiliário. Então existem sérias suspeitas de que existirá uma espécie de passar a boiada neste caso, em que, aproveitando as condições pouco propícias da pandemia, o plano será revisado, produzindo um efeito de mudanças significativas a favor do setor imobiliário. E a terceira questão é que não existe nenhum diagnóstico razoável prévio e não existe definição de escopo daquilo que deve ser revisado. Então, o que significa revisar o plano diretor, uma revisão intermediária? A legislação diz que o plano deve ser revisto. Logo, uma revisão para produzir um novo plano e uma revisão intermediária, elas têm o mesmo estatuto jurídico. É o efeito da disposição que mandata que os planos diretores sejam revistos. Mas qual é o escopo da revisão intermediária? O que deve ser revisto e como deve ser feita essa revisão de modo a melhorar o plano? Não há indicadores, não há diagnóstico, não foi definido o escopo. Então, na verdade, entramos num processo às escuras, em que os únicos atores sentados na mesa são os atores do setor imobiliário. E sabemos por experiência própria, aqueles que estudamos ciência política, que quando os atores relevantes não estão sentados à mesa no jantar, está no cardápio. E esse é o problema.
Ou seja, uma ferramenta importantíssima que tem de ser melhor aproveitada. É o alerta que vocês fazem, importante, né? A respeito do plano diretor estratégico de São Paulo. É importante a gente enfatizar que a conclusão, ou as conclusões, né, foram obtidas a partir desta nota técnica, comparando a participação social nos planos diretores de gestões Kassab e Haddad. De Alexandra Fux de Araújo, que é a juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com curadoria do professor Adrian Lavalle. Professor, eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos sobre esse tema, não é? E a gente pode voltar a essa questão, a essa importante ferramenta, não é?
Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com a sua audiência e estou à disposição.